Se você é um padre que faz exorcismos e você, na verdade, é um super-herói praticamente, e gosta de matar demônios em nome do Papa. E você...
Demônios dentro de bichos, né?
Exatamente. Você, e na verdade era tudo mentira. É. E aí você encontra um demônio de verdade em manuscritos antigos e tumbas.
Em territórios não sagrados.
Não sagrados da igreja de milênios atrás. E por aí vai. É, você está em O Exorcista do Papa.
O Exorcista do Papa. Filme do Russell Crowe.
Mais uma vez, Russell Crowe fazendo filminhos para pagar boletos. Não é mesmo?
Acho que é bem isso.
Filme para pagar boleto, temos aqui.
Torrou tudo em cachaça e agora tá tendo que pagar boletos.
Cara, mas eu vou te falar, eu acho o Russell Crowe um cara bonito, assim, sabe? Porque ó, ele tá velho,
mas
barbudo.
Ele tá com a cara do Maximus ainda.
É, ele tá barbudão assim, ó. Ele tem uma presença, meu.
Ele só... Ele... Quantos anos ele tem, você acha, o Russell
Crowe? Ah, deve vários.
Ter aqui uns 50 e tarará?
É, peraí, vamos dizer isso aí.
Mas peraí, vamos falar aqui pra você se inscrever nesse canal, tocar no sininho pra receber notificação. E se você gosta de ouvir, você aponta sua câmera do Spotify aqui e vai lá no Spotify e se inscreve lá também. Você que tá aí no Spotify, vem aqui, se inscreve, toca no sininho, tá? Temos Instagram e TikTok. TikTok e Instagram. De novo, eu esqueci qual que é o lado. Mas
Instagram
e TikTok. Instagram e TikTok. Vai lá, que tudo que a gente falar de O Exorcista do Papa, vai pra lá.
Bom, então o Russell Crowe resolveu fazer essa história, que na verdade é baseado em arquivos reais.
Arquivos reais,
arquivos,
exatamente.
Não são fatos, são arquivos.
Isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, eu falei assim, caramba, será que a história é real? Porque é tão absurdo isso que eu tô vendo, que não pode ser real isso.
Sim, o que que é real? Né? É. Defina a realidade.
É, defina a realidade, exatamente.
Né? Nós estamos falando do padre Gabriele Amorth.
Amorth.
O nome do padre Gabriele.
Gabriele,
porque italiano, é italiano, né? Gabriele. É. E tipo assim, esse padre, ele era mandado do Papa mesmo,
né? Do Papa mesmo, exatamente.
O Papa tinha ele como o maior exorcista
do Vaticano.
Mestre do
exorcismo, né?
É. Tanto que a própria igreja já não queria mais que ele trabalhasse.
Na verdade, o que a gente vê da igreja nessa parte é que não é que ele não trabalhasse, era que... Essa
métodos.
Parada de exorcismo já tava meio, tipo, vamos supor...
Perdendo a graça.
É, perdendo a graça pra igreja, pro Vaticano, né?
Exatamente. Falando
assim, não, esse negócio de exorcismo aí não dá mais não, porque as pessoas sofrem, às vezes sai imagem, o cara mata animal e faz uns bagulho. E tava manchando a imagem da igreja, né?
Sim.
Manchando uma imagem que já é manchada há mais de anos, né?
No começo, aquela primeira sequência do porco, eu achei bem legal.
Não, foi legal.
Foi.
Foi legal.
Porque, tipo assim, ele depois
ele... desafiando o demônio ali, tá? Eu achei legal isso aí.
E depois ele fala que ele também é formado em psicologia.
Sim.
Né? Uhum. Ele tem uma formação e, por isso,
ele
a maioria...
Ele sabe entrar na mente, né, das pessoas, né?
A maioria das pessoas, dos exorcismos que ele faz, na verdade, não são exorcismos, né?
São pessoas
que surtaram.
Surtaram, exatamente.
E ele usa da psicologia pra isso. Então, assim, mesmo ele colocando um porco lá e matando e fazendo todo o ritual... É mais para uma sugestão.
Para a pessoa,
né,
tirar aquela ideia de que tem alguma coisa dentro dela.
Exatamente,
né?
Exatamente. Porém, ele de fato encontra um demônio.
Um demônio, exatamente.
Quando uma família de uma... É uma mulher e uma...
Uma mulher
e crianças,
dois filhos, né?
Uma mulher e seus dois filhos, depois da morte do marido, resolve ficar com aquela casa gigantesca, mal assombrada.
Na Itália.
E tipo, né?
1700 lá vai pedrada.
Sim, e coisas estranhas começam a acontecer lá.
Uhum.
E daí você fala assim, isso era real? Como que isso é real?
É.
Pô, o marido morre e ele herdou uma casa gigantesca, mal daí...
Aí eu vou pra Itália morar nessa
Nossa,
casa.
Nossa, é muito coisa de filme mesmo,
é, exatamente.
Assim, sabe? Sessão da tarde ali. E tipo, mas tá bom, diz que aconteceu, não é mesmo?
Então, essa parada de ser arquivos... Nossa, pra mim, muita coisa foi muito alterada nessa história.
É
assim. Talvez
complicado.
Só o nome do cara e o que ele fazia que é o real. O resto é tudo mentira.
É, tudo uma,
sabe,
grande viagem.
É, essa parada de solo não sagrado, que existe mais de 200 solos não sagrados no mundo.
É, que teve a ver com a Inquisição, né?
É, com a Inquisição, que matavam pessoas nesse lugar e o demônio tava presente e o Vaticano não foi lá benzer o lugar e o lugar é... demoniado até hoje.
Uma grande viagem, mano.
É uma grande viagem. Eu acho que é uma grande viagem. Porque ninguém tem acesso a nada que tem no Vaticano, né? A biblioteca do Vaticano é um cofre gigantesco que ninguém consegue ver nada.
Exatamente.
Ou tem muita mentira guardada ali, ou tem muita tragédia, destruição que os caras fizeram e não querem ver, né?
Bom, daí então, essa família começa a ser assombrada e possuída por esse demônio.
É, e o moleque, ele é muito bom, tá?
É verdade,
o moleque faz o papel do que tá possuído.
Sim.
O que tá com um demônio, na verdade, dentro dele.
É o Peter de Souza.
Peter de Souza. Deve ser latino, né?
É, faz o Henry. É, realmente, ele manda muito bem.
Manda muito bem, muito né? Bem, muito Todo bem. Mundo no filme, assim, se você for ver, é um filme B, né? Vamos dizer assim. É um filme B, né?
Sim, com certeza.
Mas todos os atores são muito bem, assim, no papel, né? A mãe ali, que ainda tá... Ela não é tão participativa, mas ela tem um peso dramático legal. Uhum. A filha também, ela tem um...
É, sim, sim. Então, daí a gente chega no momento em que daí o padre Amorth, ele começa a investigar e ele descobre uma tumba, né? Uma tumba lá no
subsolo, lá bem no subsolo mesmo, lá na barra da terra.
É gigantesco o negócio.
Uma caverna gigantesca.
E aí todo o mal está lá dentro.
É tipo a igreja do mal, né? Tá ali, né?
É.
Tudo o que aconteceu de ruim tá ali, né?
E tudo está lá. Ele consegue descobrir tudo ali, né?
Exatamente.
E aí a gente começa essa batalha entre o bem e o mal, entre a morte e Asmodeus.
Asmodeus, é verdade.
Asmodeus é o nome do demônio que ele descobre.
Ele precisa entrar no corpo de um exorcista pra poder chegar dentro da igreja e tomar a igreja. Esse que é o plano do demônio, né, na verdade.
Um belo plano.
Esse é o plano.
Esse é o plano.
Ah, não, eu precisava trazer você aqui porque eu preciso de você pra tomar conta de tudo que acontece nesse mundo.
É.
Porque esse mundo é meu e tal, essas paradas.
Exatamente.
Todo filme de demônio você vai ver. O demônio fala assim, esse mundo é meu e eu quero ele pra mim.
É isso, né? Exatamente. E aí o demônio, ele passa de uma pessoa pra outra, assim, via Bluetooth mesmo ali, sabe? Tipo, tá com o menino, agora não tá com o menino, agora tá com a menina. Aí depois entra no padre, aí depois volta não sei o quê. Nossa, é uma loucura, cara.
Aí o padre, que nunca tinha exorcizado ninguém, vai lá e tira o demônio de dentro do padre que...
É... Não, o bagulho é louco demais, cara.
Tem muitas coisas malucas nesse filme.
É.
Mas o mais maluco pra mim nesse filme é o final. Que dá a entender que ele vai ser uma sequência de filmes dos padres caçando demônio.
Não, se virou super-herói, velho. Virou Marvel.
Vai ser tipo uma franquia de exorcistas do Papa, tá ligado?
Exatamente.
Não, então, não deu a entender ser uma franquia?
Porque ele olhou e falou assim, ó, na verdade, esse aqui é um dos lugares amaldiçoados, a gente tem mais milhares aqui, ó. Aí mostrou um mapinha, assim.
Ele mostra um mapinha cheio de marcação, daí ele olha pro outro padre, você está afim de ir nessa jornada comigo?
Dele, bora.
Bora, Dylan, seu safado. Ele pega na mão e sai andando os dois.
Ah, então, daí tipo, virou um bagulho meio de super-herói ali.
Virou.
Caça-fantasmas ou, sei lá...
Depois que ele salva o padre, eu falei assim, mano, isso aí tá virando um negócio indo totalmente pro lado contrário.
Na verdade, assim, até a batalha ali entre o demônio e o padre é muito espalhafatoso. E tipo, nossa, dele sobe, dele volta, dele brilha, dele explode, dele queima, dele... Gente, é uma
loucura, aí a água vira pedra, de repente ela vira água, ela vira pedra de novo.
Então tipo assim, nossa, vira uma viagem depois do final ali. Que tipo assim, o filme, ele tem um problema, acho que ele se leva muito a sério, assim, sabe? Tipo...
Sim.
Ele quer...
Ele quer passar uma coisa que aquilo foi real, né?
É, que aquilo foi real e que tipo, é um demonião e é filme de terror.
É, pô, não, ele não é filme de terror.
Mano, não é um filme de terror, é um filme de suspense.
Ele não dá medo nenhum momento.
Não, e tipo assim, não tem jump scare, não lembro de ter.
Não.
Bom, mas é um filme ele realmente tenta muito ser assim, muito forte, muito pesado.
Mas
não consegue muito assim, sabe?
O Russell Crowe tá muito bem no papel.
Ah, tá.
Faz muito bem, fala várias línguas: latim, italiano.
Pagou os boletos. Não é mesmo? Mas é isso, gente.
É isso.
Não tem muito o que falar desse filme, porque ele, assim, é um filme galhofão. Galhofão.
Eu achei que ia ser um filme. Quando saiu, eu achei que ia ser um filme que ia se equiparar ao Exorcista.
É, mas não é, né?
O que é muito difícil de acontecer, lógico, né, mano? Tem que entender.
Por quê? Porque é justamente o que eu tava falando. Ele é um filme que ele se leva a sério demais, mas ele quer mostrar muita fantasia também, assim. Então, tipo...
Eu acredito que um exorcismo não seja do jeito que a gente vê nessa parada.
Ah, imagino que não.
Eu imagino, né? Que eu também nem sei se pá, né?
Não quero nem saber.
Mas só que eu imagino que não seja essa coisa de... Nossa... Grudar no teto, ficar
batendo. E vomitando.
Não acredito que você... Mas
a diferença é que, assim, que no Exorcista, É um filme menor.
Menor.
Menor. Tipo, era a menina e o foco era na menina.
Era a menina e o padre ali dentro do quarto.
O padre e o demônio.
E conversas, e vômitos.
E aí a gente tem aquelas cenas bem loucas e tudo mais. Ali, só nesse exorcismo do Papa, eles querem aumentar muito o lore ali, né?
Parada do exorcismo, né?
Tipo, todo o conto tem que ser gigantesco, porque tem que ter um demônio, e tem que ter a igreja, e daí tem que ter todos... Nossa.
É bem isso.
É muita coisa, eu diria.
É muita coisa.
Se ele fosse mais simples, mais assim, tipo assim, não, é só um exorcista
também,
querendo exorcizar um demônio.
E tentar também trazer um medo, né? Trazer um suspense maior pro filme. Sim. Porque não é um filme de suspense, virou um filme de super-herói assim mesmo, né? Porque
eu acho que a gente tá tendo problemas com filme de terror.
De terror, né? Verdade, filme de terror tá foda.
Não tá conseguindo trazer o terror, assim, sabe? Não sei, cara.
Cara, faz tempo, hein, mesmo, que eu não vejo um filme de terror, assim, depois de Insidious?
Cara, pra mim o
Sobrenatural,
último.
Sei lá, alguma coisa.
É, Sobrenatural.
É Insidious, Sobrenatural?
É.
Em
Sim.
português, é, né?
Mas o último que eu vi que eu gostei foi o...
Invocação do Mal, não. Primeiro, pra mim. É.
Nem lembro, mas aquele da 24 lá, não é o Midsommar, o antes que veio desse.
A Hereditário?
O Hereditário, pra mim, é o filme que me deu um cagaço.
Hereditário dá medo, Hereditário dá medo.
Porque, tipo, ele não foca nem no gore, nem no nada.
O Hereditário é massa porque ele dá medo, porque ele não... Ele não foca em nada, né? Você não sabe nada do que tá acontecendo. De repente,
só vai
no final, é uma seita demoníaca. Assim, você fica... O quê?
E, tipo, e as cenas são muito impactantes.
As cenas são impactantes.
Então, eu acho que isso tá faltando nos filmes de terror de hoje. Ser mais simples e melhor trabalhado a questão gráfica ali.
O suspense do Hereditário é foda. Né?
É, sim.
Ele
exatamente.
Te prende, né, cara? Ele não te dá susto, mas ele faz toda a cena você ficar, tipo, vai acontecer alguma coisa.
Exatamente.
Vai acontecer alguma coisa.
Então é isso, voltando. Exorcista do Papa.
Ah, não, tava dentro do contexto, porque a gente tá falando de filme de terror,
sim.
E esse filme é considerado terror, mas
ele
não
é. Terror,
né?
É terror, exatamente. Então vamos lá, vamos falar notas, né, cara?
Notas, fala aí esse do IMDb.
Aqui no IMDb temos 6.1.
6.1.
O que eu acho ok.
Ok também. Né? Os críticos no Rotten deram 5.
Ok também.
E a audiência deu 8.
8 audiência?
8 audiência.
É, essa audiência tá complicada, hein, cara.
Só australiano lá dando nota pro Russell Crowe, porque não tem condições.
Bom, e aqui no Hermes Podcast?
Eu vou seguir o IMDb, eu vou dar 6 também.
Eu vou dar 6 também. Para 6 também. O Exorcista do Papa.
Ótimo, 6. Tá abaixo de 5, tá ótimo. Tá acima de 5, tá
exatamente.
Ótimo.
Exatamente. Mereceu mais do que devia.
É só porque tem um ator... Que é muito impactante, querendo ou não, né? O Russell Crowe,
ele leva...
Dá um peso, né?
É, ele que vai levar a pessoa pra ver esse filme aí.
Exatamente, ele dá um peso.
Entendeu? Então é isso aí, você quer ver um terrorzinho, mal menos, mas bem atuado, né? Com, tipo, os efeitos especiais são bons.
São bons.
Né?
A fotografia do filme é boa também.
É boa, isso aí. Então assista aí o Exorcista.
Mas se você não quiser ser exorcizado pelo Papa... Se inscreve nesse canal.
Não é nem o
Papa. É o pelo exorcista do Papa.
É o padre.
Gabriele. Então toca no sininho, deixa seu like e se inscreve no nosso canal. Se você puder ir lá no Spotify, aponta sua câmera aqui, vai lá pro Spotify e se inscreve lá também. Você que tá aí no Spotify, vem aqui no YouTube, se inscreve aqui. Toca no sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário falando do exorcismo do Papa. E fala pra gente quantos anos o Russell Crowe tem, que a gente não sabe.
Verdade.
E temos Instagram e TikTok, tudo que a gente falou do exorcismo do Papa. Vai pra lá.
Até semana que vem, então.
Até semana que vem, é nóis.